Parashat esta semana é Parashat Kitissá, e também nós lemos a terceira das porções especiais da época, Parashat Tará, que trata sobre a vaca vermelha. Vermelha, não é vermelho, vermelho, sim, tom avermelhado, que é a forma das pessoas poderem se purificar para poder entrar no templo, uma vez que está chegando o mês de Nissan, o mês que se faz a oferenda de Pesach, e todo o povo precisava ir para o templo sagrado. Então, por isso nós lemos a respeito desta forma de se purificar, para as pessoas saberem e poderem se preparar para Pesach. Parashat Kitissá começa abordando sobre o meio shekel. Nós demos esse pequeno trecho algumas semanas atrás com o Parashat Shekalim. Fala sobre o meio shekel que tinha que se dar todos os anos para o templo. Depois fala sobre o óleo de unção que era usado para ungir os reis, os Kohanim, Gdolim, e também os utensílios sagrados do templo. Depois fala sobre o incenso. E também Deus fala e nomeia quem vai ser o engenheiro-chefe, Bezalel, Ben-Uri, Ben-Hur, vai ser o engenheiro-chefe da construção do tabernáculo do Mishkan. E junto dele vai ter o ajudante Aholiav Ben-Achissamach para direcionar e gerenciar toda a produção e confecção de tudo ligado ao tabernáculo. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Shabbat, a importância de se guardar o Shabbat. E aí finalmente a Torá começa um trecho longo para contar sobre o bezerro de ouro. O povo de Israel está esperando Moshe descer do Monte Sinai. Ele subiu dia seguinte de Shavuot, eles estão esperando 40 dias e 40 noites. Moshe vai descer com as tábuas, com aquelas leis que eles ouviram em Shavuot, escritas nas tábuas. E Moshe vai descer também para poder ensinar todo o resto da Torá. Só que o Moshe está atrasado, segundo os cálculos deles. Eles erraram na conta por um dia, porque achavam que 40 dias era a partir do momento que ele subiu, mas na realidade tinha que ser 40 dias completos, não a partir do momento que ele subiu, então era só no dia seguinte. E eles começaram a pressionar o Aharon, dizendo que Moshe não volta mais, e nós precisamos de alguma coisa que vai nos direcionar adiante. E assim eles acabaram fazendo o bezerro de ouro. Quando Moshe desce e vê a cena, dia seguinte, ele joga as tábuas da lei e elas se quebram. E depois o Moshe sobe novamente para falar com Deus, e Deus está muito bravo com tudo que aconteceu. E finalmente, depois de 40 dias, Deus fala para Moshe, que é para ele descer e trazer novas pedras para Deus poder gravar novamente os 10 ditos. E assim Moshe faz, e retorna, e assim Deus escreve, novamente grava nas segundas pedras, que são as pedras que Moshe vai descer em Yom Kippur, vai descer com as tábuas e também com a declaração que Deus perdoa o pecado. E no final da Parashá, a Torá traz também sobre as festividades Pesach, Shavuot e Sukkot, que aparece algumas vezes na Torá a respeito dessas festas. Aqui é uma das localidades, inclusive esse trecho aqui que fala sobre as festas é lido em Pesach e é lido em Sukkot, em Chol HaMoed, nos dias intermediários, no Shabbat. Gostaria de comentar a respeito de duas coisas com direito à história para cada um dos assuntos. O primeiro assunto aqui no começo da Parashá, também um dos assuntos, um assunto curto, a Torá fala também sobre a lavagem das mãos dos Kohanim e dos pés dos Kohanim. Quando os Kohanim entravam, sacerdotes entravam para o serviço no templo, tinha um kior, um lavatório, e eles precisavam lavar as suas mãos e seus pés antes de iniciar o serviço. Essa lavagem não é uma lavagem para higiene, e sim é uma lavagem assim como nós fazemos no Netilat Yadayim. Na realidade, o Netilat Yadayim que nós fazemos de manhã cedo, quando nós acordamos, tem diversos motivos. Um deles é justamente em lembrança a essa lavagem que os Kohanim faziam. Os Kohanim lavavam suas mãos e seus pés para iniciar o serviço sagrado do dia para Deus. E nós fazemos no Netilat Yadayim de manhã também, porque nós estamos iniciando o nosso serviço a Deus. Não é no templo, é fora do templo, mas também é um serviço a Deus. Nós vamos rezar, nós vamos fazer brachot antes de comer, nós vamos comer para poder ter saúde, para poder servir a Deus, nós vamos estudar Torá, nós vamos comer kasher, nós vamos colocar tefilim, e nós vamos fazer os negócios segundo as leis da Torá, e assim por diante. Então, no dia inteiro nós temos mitzvot. Por isso nós começamos o dia fazendo esta lavagem das mãos para estarmos prontos para o serviço a Deus. E consta no Talmud, e isso é trazido na Halakha, existe um mínimo de água que precisa ter para fazer Netilat Yadayim. Esse mínimo de água é 86 ml. Mas, diz o Talmud que uma pessoa que joga bastante água na hora do Netilat Yadayim, ele joga sobre si também bastante bênçãos. E é interessante que na nossa paraxá tem mais um assunto, que é o incenso. O incenso está escrito no Talmud que quem faz o Kohen, que faz incenso, fica rico. E por isso todos os Kohanim queriam participar. E se fazia sorteio, cada dia outro Kohen fazer incenso no templo. E quem já fez uma vez, entra no sorteio. Para que todos os Kohanim possam pelo menos uma vez na vida fazer o incenso. Uma tarefa disputada. E tem mais uma coisa interessante, que não está na nossa paraxá, mas uma pessoa que é sandak e segura a criança na hora do Brit Milá, consta nos livros que é segula la ashirut. Também consta nos livros sagrados que é uma segula para ficar rico, para ter riqueza. Bom, aí muita gente vai dizer, não, eu faço o Netilat Yadayim e não tenho riqueza. Eu já segurei, já fui sandak uma vez, não fiquei rico. Ou, no caso não dá hoje em dia, mas no passado, ou se Deus quiser em breve no Beit HaMikdash, eu sou Kohen, eu já fiz incenso e não fiquei rico. Então, primeiro, o Mishnah Brura, quando fala sobre essa lei de Netilat Yadayim, já fala ali que não quer dizer que isso vai te garantir tudo, depende também de outros méritos. Se a pessoa apronta um monte e depois faz um platilhão cheio de água, não é por isso que ele vai agora receber um monte de bênçãos. A pessoa que se conduz, se comporta como se deve, e Deus está extremamente satisfeito com a pessoa, e a pessoa ainda faz um platilhão com bastante água, então isso traz bastante bênção para ele. Mas não adianta só um platilhão. Mas o Rav Chaim Kanievski, que tenha longa vida, perguntou uma vez ao seu pai, o famoso Stipler, de abençoada memória, perguntou para ele: pai, você faz Netilat Yadayim com bastante água. Você é sandak quase todo dia. Esses grandes mestres são sandak todo dia praticamente, e não uma vez, algumas vezes. Um monte de gente quer ter a honra que esses grandes mestres seguram seus filhos na hora do Brit Milá. Então, você faz tanto disso, e onde é que está a sua riqueza? Você diz, então, assim, onde está a sua riqueza? E o Steifler virou para o seu filho, Rav Kanievsker, Rav Chaim, e falou para ele: meu filho, esses muitos livros que eu imprimi, que eu escrevi, são a minha riqueza. Ou seja, cada um recebe riqueza segundo aquilo que ele enxerga ser a sua riqueza. Então, se a pessoa de fato merece, vai receber riqueza, e é uma riqueza que para ele custa riqueza. Porque a volta é que a dos pais não diz quem é o rico, aquele que está satisfeito com o que tem. Então, se a pessoa é sandak, ele vai conseguir chegar ao nível de estar satisfeito com o que ele tem. Ele já é rico. Uma pessoa que acorda com saúde não é rico. Então, a riqueza não obrigatoriamente é aquela riqueza que o mundo chama de riqueza. Tem vários outros tipos de riqueza que valem muito mais do que esta riqueza. A nossa paraxá aparece as preces que Moshe faz para Deus, implora para Deus, para perdoar pelo povo, pelo que aconteceu com o bezerro de ouro. E Deus fala para Moshe: me larga que eu vou exterminar eles. E o Rashi traz as palavras do Midrash, que quer dizer me larga. Moshe não está segurando ninguém, não tá impedindo ninguém, muito mais a Deus. Deus deu uma indicação nessas palavras para Moshe, uma dica que, ó, me larga, quer dizer, se você não me largar, então eu não vou fazer. Me larga, deixa eu fazer. E daqui Moshe entendeu que ainda há chances de rezar. Temos que rezar, temos que implorar, temos que suplicar e Deus vai atender. Nós vamos aqui à grandeza das preces e o quanto tem nas preces que nós falamos todos os dias. Tem tantos detalhes e tanto brilho por trás de cada palavra que às vezes nós não percebemos o que está escrito no Sidur. Ouçam essa história incrível. Existe uma organização nos Estados Unidos de Hassidim que se chama Simcha Camp. Eles são uma organização igual no Brasil tem o Projeto Felicidade. É uma organização que cuida justamente de crianças, Deus nos livre, com câncer. E ajudam, animam, levam eles para passear, levam eles no médico e acompanham, e etc, etc. E uma vez, num camp recente, eles fazem também um camp uma vez por ano, ou duas vezes por ano, para as crianças ficarem, se divertirem. Um dos organizadores, chefes, falou. Ele fez um discurso e ele contou o seguinte. Contou que ele trabalha nessa organização há alguns anos. Ele, de pequeno, também foi doente. Esteve doente e, por isso, ele foi, inclusive, escolhido assim para ficar num nível mais alto lá na organização, porque ele entende muito bem o que as crianças passam. E, assim, ele consegue ter ideias e ajudar mais. Ele era jovem e ele conheceu nessa organização uma moça que também esteve doente de pequena. E os dois resolveram que eles querem se casar. E no começo teve gente que falou para ele: como você é louco, você vai se casar com ela, e você tinha problemas, ela tinha problemas, vamos juntar os dois problemas, como que... Ele falou: não tem nada a ver, eu quero casar com ela. Nós nos gostamos, vamos casar. E assim eles noivaram. Eles noivaram. E esse noivo era de Melbourne, Austrália. Então, depois do noivado, ele viajou de volta para a casa dos pais em Melbourne. Foi a viagem de Nova York para Melbourne, Nova York para Los Angeles, de Los Angeles um voo com privilégio até chegar em Melbourne. Sim, ele foi. No meio da viagem, a moça, a noiva, começou a se sentir mal. Levaram ela para o pronto-socorro e descobriram que a doença voltou, mas voltou para valer. Para valer, ela estava ficando cada minuto, cada hora mais fraca e perceberam que ela não vai sobreviver. Ficaram preocupados agora, coitado do noivo. Noivo, talvez ele quer uma última vez vê-la, visitar. E agora como a gente faz, está no voo, não tem nem como avisar ele. Ligaram para o aeroporto de Melbourne e pediram, por favor, voltar, o que está chegando em Los Angeles, vocês vão ficar na porta. E quando sair um sujeito assim, assim, nome tal, avisa ele urgente ligar para Nova York. Antes de sair, imediatamente, ligar para Nova York. E assim ele fez. Quando chegou, estava lá esperando por ele, alguém na porta do avião, você precisa ligar urgentemente para Nova York. Rapidamente foi, ligou para Nova York, falaram para ele a notícia muito triste, que a mulher dele está de novo doente, a noiva dele está doente, está muito mal, para ele imediatamente, se ele quer ainda vê-la, para ele tomar o voo imediato de volta. Imagina, depois de quase 24 horas de voo, ele estava exausto, recebe essa notícia, não sabe o que fazer, mas não tem muita alternativa, imagina, ele precisa vê-la. E ele então entra num voo e volta para Nova York. Chega em Nova York, ele corre para o hospital. E quando ele entra no quarto da noiva, ele não acredita. Ele não acredita que aquela é a noiva dele. Ela estava tão diferente. Ela estava pálida. Ela estava fraca. Ela estava sem brilho. Ele se assustou com a cena. E ficou muito preocupado. E ele tinha que rezar. Então ele saiu do quarto, foi para uma sala lá próxima e começou a rezar. Começou a rezar a Amidá, Shmoná Esre. Rezou, rezou e chorava. Quando ele chegou na última brachá, Sim Shalom, nós pedimos para Deus para colocar, dar paz e vida, e etc. No meio dessa bênção, nós falamos que Veor Paneha Natata Lanu Hashem. Pois com o brilho da sua face, você nos dá a Deus, e etc. E ele parou e pensou nessas palavras. E pensou, puxa, ele vira para Deus e fala: Deus, você tem tanto brilho no seu rosto. Beor, a sua face é luz. Você não pode dar um pouquinho dessa luz que você tem na sua face para minha noiva? Um pouquinho de luz, um pouquinho de brilho para ela ter saúde, para ela ter longa vida. E ele começou a chorar, chorar, chorar. Finalmente ele terminou a reza. E ele saiu desse quarto e entrou de novo no quarto da noiva. E quando ele olha para a noiva, ele fica empolgado. A noiva está com um brilho no rosto. Ela está corada, ela está diferente. Ele ficou tão feliz, tão satisfeito. E esse sujeito então está falando agora no camp, contando essa história. E nisso sobem duas criancinhas do lado dele. E ele diz: esses dois são os nossos filhos. A minha esposa melhorou. Quanto que uma prece pode agir? O quanto nós podemos aproveitar as palavras das preces? Às vezes nós não prestamos atenção nos mínimos detalhes do que está escrito na tefilá. Mas cada palavra tem muito segredo e muita profundidade. Que Hashem atenda sempre a todas as nossas preces e traga para todos nós tudo aquilo que nós necessitamos.